O tema do livro Regras para o Parque Humano é a crise do humanismo. De acordo com Sloterdijk, o humanismo histórico pode ser caracterizado da seguinte forma: toda visão de mundo pautada por valores morais que definem o ser humano como o contrário do bestial, do animalesco. Como representantes do humanismo na história da civilização ocidental, nós podemos mencionar a filosofia greco-romana, a religião cristã e, mais recentemente, na modernidade, o iluminismo, a filosofia moderna e mesmo as ciências humanas, de um modo geral. Cada uma dessas visões de mundo que caracterizaram largos períodos da história da civilização ocidental tem, à sua própria maneira, uma forma de compreender esse ser que nós somos, o ser humano, como exatamente aquele ser, este ser, que precisa ser formado como o contrário, o avesso de um animal. No entanto, na própria concepção do ser humano, nessas visões de mundo humanistas, há implicitamente a característica de que o próprio ser humano é dotado de impulsos, de apetites, de volições, que, se não forem domesticados, se não forem apropriados pelo indivíduo, pela sociedade, de forma adequada, podem fazer com que o comportamento humano se assemelhe à de uma fera, à de um animal semi-irracional. Nesse sentido, a crise do humanismo, da qual trata Sloterdijk nessa obra, leva em consideração o colapso da civilização ocidental e europeia, principalmente, ocorrido no século XX. Estamos falando aí, da primeira metade do século XX, que foi marcada por duas grandes guerras mundiais, pela ascensão de regimes autoritários, de sistemas ideológicos, políticos totalitários, como o fascismo, como o stalinismo, e, obviamente, o próprio nazismo. Na leitura que Sloterdijk faz, em diálogo com Martin Heidegger, o fascismo, o nazismo, o stalinismo, o próprio iluminismo, vamos dizer assim, mas principalmente essas correntes ideológicas do século XX que colapsaram nas guerras mundiais, reuniram, por um lado, elementos do humanismo e, por outro, mesclaram elementos do humanismo com o belicismo, ou seja, com algo que pode ser associado à barbárie, ao brutalismo, se quisermos. Por que o fascismo, o nazismo, o stalinismo são associados ao humanismo? Porque em cada uma dessas visões de mundo, pautadas em determinados valores morais, subjaz uma concepção segundo a qual o ser humano, para ser bem formado, precisa se vincular à mídia textual, à escrita, a obras que podem impressas, lidas, e que não somente são difundidas em âmbito privado, mas pelo contrário, as próprias nações que se formam na modernidade, junto com o Estado moderno, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, tantos outros países, forjam a sua identidade enquanto nação exatamente pautadas nos clássicos escritos, na literatura, na história, na poesia, na filosofia, em suma, nas letras vertidas nos idiomas vernaculares, os idiomas, portanto, nacionais. Para que no século XX, século XX, massas de pessoas pudessem se assumir enquanto alemães, massas de outros cidadãos pudessem se assumir como espanhóis e assim por diante, foi necessário um conjunto de investimentos governamentais, estatais, literários, filosóficos, que fizeram com que os textos basilares da formação dessas identidades nacionais pudessem ser veiculados e divulgados nas escolas, nas repartições governamentais, chegando até o maior número de pessoas possível, para que se forjasse exatamente essas identidades. O alemão, o povo espanhol, o povo inglês, o povo francês e assim por diante. O paradoxal para Sloterdijk, e tal como ele faz a interpretação da Carta sobre o Humanismo de Heidegger, é que exatamente esses humanismos nacionalistas, em vez de conseguirem realizar o projeto humanista de domesticar o ser humano, ou seja, de formar seres humanos aptos a coexistirem em um mesmo parque humano de forma ordeira, minimamente harmoniosa, resultou em conflitos belicistas de dimensões internacionais, o que, né, devastou parte importante das sociedades europeias na primeira metade do século XX. Isso teria ocasionado o que Sloterdijk denomina de crise do humanismo, que será tematizada por Martin Heidegger na década de 50, exatamente quando a Europa estava se reconstruindo dos conflitos bélicos. Justamente ou injustamente, Heidegger, que muitos anos antes, durante alguns meses, havia se encantado por algumas propostas do Partido Nazista na Alemanha. Heidegger, um alemão, um catedrático acadêmico da Universidade Alemã. Pois bem, Heidegger, no pós-guerra, escreve uma carta a um jovem admirador francês, e lá ele começa a tecer uma série de considerações acerca da pergunta que o Jean Buffet, o jovem francês, havia feito a Heidegger, a saber: Professor Heidegger, será que depois desse colapso ainda faz sentido falar de humanismo? Será que o projeto do humanismo já chegou a seu fim? E haveremos de ter que inventar outra terminologia e buscar outra forma para pensar o ser humano? Então Heidegger dirige duras críticas aos humanismos, em primeiro lugar, porque na base dos humanismos, a saber, já dito anteriormente, a filosofia greco-romana, o cristianismo, o humanismo iluminista moderno e os nacionalismos, entre eles inclusive o marxismo e o existencialismo, nos termos de Heidegger, todos eles partem do pressuposto de que o ser humano é um animal racional. Exemplo de como foi definido lá por Aristóteles na Grécia Antiga. Heidegger diz: os humanismos, embora tenham sido lidos como essas visões um tanto antropocêntricas, no sentido de colocar o ser humano no centro das atenções, como centro do mundo, Heidegger ainda reprova os humanismos porque o ser humano não teria sido devidamente valorizado, porque ainda associado ao animal. Então seria um animal. Os humanismos teriam associado a figura do ser humano ao animal, que tem uma característica diferente dos demais, que é ser capaz de raciocinar. E Heidegger diz: o ser humano está mais próximo do divino do que do animal. Então os humanismos não valorizaram suficientemente, de forma elevada, o ser humano. Mas Heidegger, ao fazer essa crítica ao humanismo ocidental, ele faz questão de distinguir a sua concepção de ser humano do humanismo, pelo fato de que o ser humano não é o centro ou o máximo representante do ser. Pelo contrário, o ser humano, para Heidegger, teria sido encarregado pelo ser mesmo para tornar-se o seu guardião, o guardião do ser. Nessa elaboração filosófica um tanto intrigante de Heidegger, Sloterdijk identifica aí um certo criptocatolicismo, um certo catolicismo, de alguma forma envergonhado, que Heidegger não assume para si. Porque se assemelha àquela concepção segundo a qual, consta na Bíblia, Deus teria feito o homem para governar toda a terra. Heidegger não usa essas expressões, mas diz que o ser encarregou o homem, o humano, o ser aí, para tornar-se o seu guardião, o guardião do ser, o pastor do ser. E é exatamente esse ser aí, heideggeriano, o Dasein, como ele designa em alemão, sendo o guardião do ser, precisaria desenvolver uma postura ainda mais passiva do que todos os humanismos anteriores haviam almejado. Se os filósofos antigos acreditavam que o ser humano deveria ser formado para ser dotado das virtudes de temperança, de justiça, de beleza, de harmonia, se o cristianismo teria concebido o seu tipo ideal de cristão e, portanto, de ser humano, como aquele ser pacato, pacífico, compassivo, preocupado com os seus pares, para Heidegger isso ainda era insuficiente. Porque o ser humano, como o pastor, o guardião do ser, deveria ser dotado da capacidade de contemplação, de espera e de uma escuta para ouvir a manifestação do próprio ser. Então, o ser aí, o Dasein heideggeriano, deveria ser formado de tal forma a se colocar numa postura de escuta, de contemplação e passividade quase mística, extraordinária, para ser capaz de ouvir o clamor do ser, digamos assim. É dessa forma que Heidegger, para Sloterdijk, teria, de forma pioneira, aberto a filosofia contemporânea, a filosofia do século XX, para um período pós-humanista, vamos assim dizer. No entanto, o que que Sloterdijk problematiza ao trazer essas contribuições de Heidegger na obra? Ele diz o seguinte: foi exatamente no pós-guerra, quando Heidegger elaborou essas reflexões, quando ele escreveu a Carta sobre o Humanismo, que começaram a se difundir uma série de meios de comunicação de massa. Na primeira metade do século XX já tínhamos a rádio, a imprensa que difundia, né, os textos humanistas, os textos escritos há séculos. Já tínhamos o cinema, mas no pós-guerra começaram a ser produzidos em massa os televisores, a se difundir emissoras de rádio, canais de televisão, mundo afora, e assim por diante. E mais recentemente, no final do século XX, até mesmo os microcomputadores, a internet. Então, Sloterdijk diz: se o colapso da civilização na primeira metade do século XX foi resultado de uma mescla entre humanismos nacionalistas e brutalismo, na segunda metade do século XX, há que se considerar a influência, o papel que as mídias de tipo desinibidora teriam ocasionado no comportamento das pessoas, das massas, nas sociedades ocidentais e mundo afora. Sloterdijk então desloca a reflexão sobre a crise do humanismo da reflexão filosófica para um registro, digamos assim, midiológico, se quiserem, sociológico ou comunicacional. Nós podemos descrever essa crise do humanismo, né, nesse outro registro, diz Sloterdijk, da seguinte forma: os humanismos reproduziram-se e se difundiram mundo afora pela escrita, pela mídia, portanto, impressa. A mídia impressa, o texto, requer um determinado tipo de postura daquele que escreve e registra suas ideias e dos destinatários, que precisam apresentar uma postura receptiva, precisam, de alguma forma, calar os impulsos, as volições, diminuir os movimentos do seu próprio corpo, para que ele possa decifrar os códigos linguísticos, interpretar o texto e assim por diante. Tanto para escrever quanto para o destinatário, exige-se daqueles que lidam com a mídia escrita e impressa uma postura mais receptiva, ou, se quisermos, uma postura mais inibida. Os impulsos, as volições, os desejos precisam ser inibidos para que um procedimento intelectual, cognitivo, possa resultar numa comunicação mediada por textos. Até o século XX, o humanismo se valeu dessa mídia. E, coincidentemente, como nós dissemos no encontro anterior, a imprensa inventada por Gutenberg na Europa e que veio se multiplicando com o passar dos séculos cada vez mais, se difundiu nas sociedades que Michel Foucault caracterizou como sociedades disciplinares, que inclusive são sociedades caracterizadas por instituições que se utilizaram da escrita para registrar detalhadamente o comportamento, as ações dos indivíduos nas diversas instituições características dessas escolas, quartéis, hospitais, clínicas, internatos e fábricas. Mesmo as universidades também, né, passaram a utilizar a escrita, a mídia escrita, para registrar todos os movimentos, todas as avaliações dos indivíduos disciplinados em suas respectivas instituições. Pois bem, o que vai acontecer depois do colapso da civilização ocidental, das duas grandes guerras mundiais e a difusão de mídias de um outro tipo, mídias pós-literárias? Sloterdijk dirá: com a desvalorização dos valores humanistas, com a liberação dos costumes, os movimentos de revolução culturais que intensificaram a crítica à tradição, aos valores tradicionais, tudo isso no pós-guerra vai ser, de alguma forma, impulsionado com a emergência de mídias de um outro tipo, mídias pós-literárias, pós-epistolares, que nada mais são do que as mídias que não necessitam prioritariamente do texto para difundirem mensagens e comunicar algo significativo para um número muito grande de pessoas, para as massas. Estamos falando, como já dissemos, rádio, cinema, televisão e internet, mais recentemente. Todas essas mídias pós-literárias, pós-epistolares, são caracterizadas por Sloterdijk como mídias desinibidoras. Por quê? Simplesmente porque essas mídias, elas não precisam que os destinatários das suas mensagens mantenham-se em uma postura passiva, em uma postura inibida, quieta, para receberem as mensagens, para serem alvos da comunicação. A música, pelo contrário, né? A rádio, ela difunde notícias, ela difunde música. A música, ela tende a estimular, a incitar esteticamente o nosso ser, o receptor. Por meio da música, nós alteramos o nosso estado de ânimo, podemos passar por uma alteração emotiva e assim por diante. A televisão, tem uma linguagem audiovisual que, devido às suas características, ela pretende divertir. E exatamente porque ela pretende divertir, ela distende. Ela quer muito mais do que inibir, ela quer desinibir a atenção, a subjetividade, para que as pessoas tenham a propensão a fruir da produção audiovisual, da televisão. E a internet, então, nem se fala, porque é a mídia desinibidora por excelência. Por quê? É uma mídia interativa. Diferentemente da rádio e da televisão, que são mídias de massa, mas que não são imediatamente interativas, porque o público basicamente recebe o conteúdo sem poder interagir com os órgãos emissores, a internet não. Ela cria uma série de redes, coloca os sujeitos integrados nelas e os indivíduos passam a interagir com essas redes, com outros usuários, e são assim estimulados permanentemente para que se desinibam. A pessoa abre uma rede social e encontra lá: no que você está pensando? Compartilhe. E os próprios produtores de conteúdo, logo quando começam as suas apresentações, suas breves apresentações, já digam: curta, faça isso e aquilo. Então são comandos para que o sujeito, né, interaja, se desiniba, de alguma forma contribua com a perpetuação desse movimento, como se fosse uma como se os indivíduos tivessem que dar corda para esse mecanismo abstrato de comunicação ou de mídia desinibidora. Qual é a reflexão que o Sloterdijk faz quando apresenta essa visão midiológica, comunicacional, digamos assim, da crise do humanismo? Ele vai dizer: as mídias pós-literárias passam a conflitar, entram por vezes em contradição com as mídias humanistas. Enquanto as mídias humanistas requerem uma postura inibida dos sujeitos, as mídias pós-literárias estimulam a desinibição. Isso, quando afeta a sociedade de maneira cultural, resulta em uma série de crises. Crises nas instituições disciplinares, que são elas próprias mídias inibidoras, como escolas, hospitais, quartéis, prisões, indústrias, fábricas, etc. Porque todas essas instituições querem formar os indivíduos a partir de um dispositivo disciplinar, né? Que, como vocês sabem, apresentam as características de avaliarem os indivíduos, de vigiá-los, de estimular determinado tipo de conduta requerida por cada uma dessas instituições. No pós-guerra, o próprio Foucault, que caracterizou as sociedades ocidentais modernas como sociedades disciplinares, já estava anunciando que essas sociedades disciplinares estavam entrando em uma crise, porque as pessoas manifestavam um descontentamento com esse tipo de formação inibidora, para usar o termo de Sloterdijk, ou manifestavam descontentamento com a formação disciplinar, para usar a terminologia original de Michel Foucault. E as mídias desinibidoras, de alguma forma, estariam participando desse mesmo processo. É como se as mídias desinibidoras apresentassem uma certa correspondência, uma certa afinidade com os valores liberais, democráticos, típicos dos Estados Unidos, por exemplo. E nesse sentido, é como se a crise do humanismo na segunda metade do século XX tivesse a ver com a dificuldade de se formar seres humanos aptos a coexistir com a diferença em um mesmo parque humano, em uma mesma polis, em uma mesma sociedade. Dado que as mídias desinibidoras, os valores liberais levados ao extremo, estariam, de alguma forma, estimulando incentivando, ou para usar o termo de Sloterdijk, desinibindo exatamente a expressão daqueles impulsos que os humanismos tentavam domesticar. O impulso erótico, o instinto de morte, para usar, né, a terminologia de Freud, que vai, que vai nos permitir visualizar, compreender a quantidade de comportamentos que estariam sendo desinibidos a partir desses dois impulsos fundamentais da psique humana, de acordo com a psicanálise: Eros e Thanatos. O impulso erótico, ou impulso sexual, de um lado, e o instinto de morte, o impulso agressivo, de outro. Dá para compreender dessa forma? Exatamente porque esses impulsos estariam sendo incitados pelas mídias desinibidoras, é que isso, na perspectiva de Sloterdijk, poderia gerar uma série de problemáticas culturais, antropológicas, sociais, éticas, políticas. E não é por acaso que agora, exatamente 2 décadas depois de Sloterdijk ter colocado essa problemática da crise do humanismo na sua conferência Regras para o Parque Humano, que no Ocidente, em alguns países, emergiu a chamada direita, a extrema-direita alternativa do nosso tempo, que apresenta algumas características que, por vezes, são associadas exatamente ao fascismo histórico. É uma retórica bastante brutal, um desrespeito com relação aos valores humanistas, uma direita que não quer agir em conformidade com o ideal de domesticação proposto pelos humanismos. É tão curioso que mesmo alguns integrantes desse movimento difuso da alt-right, da direita alternativa no Ocidente, ainda que nominalmente se afirmem cristãos, eles ainda assim, né, divulgam, difundem discursos em defesa da liberação do uso de armas, que incitam um combate político brutal, que querem inclusive, né, desrespeitar as leis que caracterizam o Estado de Direito. Ou seja, temos aí mais uma vez essa mistura, já identificada por Heidegger e apontada por Sloterdijk, de alguns elementos humanistas com elementos belicistas, ou brutais, ou bestiais. É o caso caricato, né, de um padre no Brasil que, com a batina, aparece em uma foto com uma espingarda, um rifle, por exemplo. É, o sacerdote, o clérigo da religião do amor, que prega a paz entre os homens, com arma em punho. É. Mas isso não é estranho ao ser humano e não é singular desse ser humano do século 20 ou 21. Isso já vem desde a Idade Média, porque foram também os cristãos, ou aqueles que se denominavam cristãos, que também mataram tantos outros em nome de Deus. Então, as contradições do humanismo, né, já vêm de longe. Pois bem, então, se no livro As Regras para o Parque Humano, a temática central em torno da qual gira toda a reflexão de Sloterdijk é a crise do humanismo, a pergunta que fica diante da problemática assim colocada é: o que ainda será capaz de domesticar o ser humano em uma época pós-humanista, profundamente afetada por mídias desinibidoras? Dado que, historicamente, a domesticação dos seres humanos sempre, na sua maior parte das vezes, foi realizada por mídias inibidoras. por instituições sociais inibidoras, por assim dizer. Como vamos então formar seres humanos em uma época em que esse novo ser que aí se encontra, lançado nesse mundo pós-humanista, por vezes se rebela, né, às forças inibidoras? Essa é a questão. Como vamos formar seres humanos aptos a coexistir com seus pares sem recorrer à mídia humanista? Essa é a grande dúvida. Sloterdijk não apresenta uma resposta definitiva sobre essa questão, mesmo porque é uma questão que abrange a civilização ou, quiçá, a própria humanidade como um todo, dado que países de todos os continentes têm adentrado nessa era pós-literária, pós-humanista, nos termos tratados aqui. Dito isso, na mesma obra Regras para o Parque Humano, aparece pela primeira vez o termo antropotécnica. Essa conferência de Sloterdijk foi proferida no final da década de 90, 1999. Exatamente naquele período em que a internet se difundia, em que os laboratórios de biotecnologia e de engenharia genética estavam também se multiplicando nos Estados Unidos e em outros países que investiam nesse novo ramo da tecnologia contemporânea. Estamos falando de uma década em que cientistas apresentaram para o mundo pela primeira vez técnicas capazes de clonar seres vivos sem inseminação artificial, a partir de uma outra tecnologia que tem a ver com a engenharia genética. Estamos falando do projeto de decodificação dos genomas, dos genes, que inclusive técnica essa foi aplicada também à decodificação do genoma humano, começa naquele período. Então, o Sloterdijk, de alguma forma, desloca a reflexão sobre a produção ou a formação do ser humano dos aspectos imediatamente antropológicos ou sociológicos para um registro mais tecnológico. Se ao longo da história das sociedades humanas, cada cultura elaborou um conjunto de técnicas para produzir e formar seres humanos, somente no Ocidente, no século XX, dado o desenvolvimento e a especialização da técnica moderna e das ciências modernas, tornou-se possível a invenção, a criação de uma antropotécnica que incide no material genético do ser humano a fim de intervir nesse universo micrológico a fim de formar seres humanos alterados geneticamente, vamos dizer dessa forma. Então, a biotecnologia da década de 90 seria interpretada como uma antropotécnica que, no contexto em que estava inserida, poderia ser denominada de um fator desinibido ou desinibitório da reprodução do ser humano de forma artificial. Dito de outra forma, a biotecnologia aplicada à reprodução humana em laboratório estava se tornando algo cada vez mais real e possível de ser praticado. A clonagem de seres humanos começa a aparecer, por exemplo, nesse período, e na verdade desde um pouco antes, na ficção cyberpunk, da ficção científica como algo que se tornaria uma realidade mais cedo ou mais tarde. A clonagem de seres humanos. Ou seja, a reprodução fiel de um corpo humano em laboratório, de forma artificial. Walter Dyck, então, na discussão sobre a formação do ser humano, em dado momento fala dessa antropotécnica das biotecnologias. Foi exatamente porque ele tocou nesse ponto das biotecnologias e ao tocar nesse assunto, ele diz que haverá um tempo em que o ser humano não poderá mais se esquivar à tomada de posição ativa quanto a essa técnica de produção dos seres humanos. Exatamente porque ele coloca dessa forma que alguns jornalistas muito alarmados daquela época começam a difundir a ideia de que Sloterdijk estaria reabilitando um novo eugenismo baseado na tecnologia da engenharia genética, da reprodução de seres humanos em laboratório. Nada está mais distante do pensamento de Sloterdijk, porque ele assim coloca, não como aquele que vê na biotecnologia um meio de melhorar o ser humano, mas simplesmente por refletir sobre uma tecnologia que se torna cada vez mais uma realidade e que os seres humanos poderão utilizá-la caso queiram. Com que fins isso é o que haveria de ser debatido? A começar pela filosofia, pela bioética e assim por diante. Mesmo porque a própria terminologia empregada, antropotécnica, carrega em si, etimologicamente, o antropos, que é exatamente a palavra empregada pelos gregos antigos para denominar esse ser humano que nós somos, o homem, o antropos. E o homem que não nasce pronto, o homem que é esse ser vivo, inacabado, incompleto, esse ser vivo plástico, que precisa passar por uma formação, como a paideia dos gregos antigos, como a pastoral da Idade Média, ou as disciplinas na modernidade, para que adquira um formato, para que adquira uma forma de se portar no mundo, característica a cada uma dessas culturas mencionadas. Então, a antropotécnica não designa simplesmente um procedimento eugênico biotecnológico. A biotecnologia antropotécnica, entre inúmeras outras. E uma das mais recentes, na verdade. E assim, basicamente, é como aparece o tema da antropotécnica na conferência e no livro Regras para o Parque Humano. Sloterdijk apenas passa muito rapidamente. E exatamente porque depois da conferência isso gera um debate polêmico, ele se dedicará os anos seguintes, ou seja, os primeiros anos da década, os primeiros anos do século XXI, a desenvolver e formular uma teoria geral das antropotécnicas. É exatamente resultado dessa investigação, desse projeto filosófico de Sloterdijk nos anos que abrem para a humanidade o terceiro milênio, que resultarão na obra Tens em Mudar de Vida. Aqui sim, uma obra bastante volumosa, como vocês podem ver, bastante diferente do livro Regras para o Parque Humano, que é apenas uma conferência. Há então aqui, pela primeira vez, um esforço titânico para, por um lado, apresentar um conceito antropológico de aplicação geral, ou seja, um conceito de antropotécnica, numa leitura antropológica que se pode aplicar a toda e qualquer sociedade humana, desde a aurora dos tempos até o contemporâneo. No sentido de que toda e qualquer sociedade humana elabora um conjunto de técnicas ou antropotécnicas que tem por objetivo fundamental produzir seres humanos. Já que os seres humanos não nascem prontos, porque não são simples organismos, porque eles são organismos sociais e culturais, é que cada um de nós precisa passar por um processo de formação, que na terminologia sociológica nós denominamos de um processo de socialização. O bebê nasce, ele é inteiramente dependente de outros adultos para que possa ter a sua existência continuada. E cada sociedade, cada cultura elabora um conjunto de técnicas para cuidar desse organismo humano e formá-lo enquanto um ser social, enquanto um ser antropológico, ou para formá-lo enquanto um ser antropotécnico. O ser humano é, portanto, o resultado dos investimentos antropotécnicos que as sociedades fazem para formar os seus sujeitos, os seus agentes. Então temos aí esse primeiro grande objetivo da obra Tens de Mudar de Vida sobre antropotécnica: propor um conceito de antropotécnica de aplicação geral. E segundo, na minha leitura da obra, o segundo grande objetivo, projeto desse investimento filosófico de Sloterdijk, é recontar a história da cultura humana, ou das culturas humanas, ou, mais especificamente, das maiores e mais longevas culturas que temos registros, à luz do conceito de antropotécnica. Sloterdijk aqui vai ampliar, inclusive, a sua abrangência filosófica e histórica para além do Ocidente. Se até então, lá nas Regras para o Parque Humano, ele estava dialogando com a civilização ocidental, aqui em Tens de Mudar de Vida, como a proposta é elaborar e propor um conceito de antropotécnica de aplicação geral, ele vai dialogar com as culturas milenares de outras civilizações, principalmente a indiana, principalmente a indiana, com quem ele já tem uma certa proximidade e não é de hoje, é de décadas atrás. Sloterdijk, quando jovem, contam os seus biógrafos, fez uma viagem até a Índia e tinha interesse por conhecer algumas práticas, algumas culturas místicas lá da Índia. Então temos aí nessa obra, Tens de Mudar de Vida, esses dois grandes objetivos na minha interpretação. Qual é a definição de antropotécnica que Sloterdijk apresenta nesse livro? Logo na introdução, ele se presta exatamente a definir de forma muito mais rigorosa e muito mais demorada o que ele tratará como antropotécnica. Ele dirá o seguinte: ele definirá então antropotécnicas da seguinte forma, nos seguintes termos: procedimentos de exercitação mentais e psíquicos. Procedimentos de exercitação mentais e psíquicos empregados para otimizar o estatuto imunitário cósmico e social. Então, as antropotécnicas, dito de outra forma, consistem em procedimentos inventados, produzidos e aplicados socialmente, com a proposta de fazer com que os agentes que são alvo dessas antropotécnicas, para provocar nos praticantes dessas antropotécnicas determinados estados mentais e psíquicos, que farão com que ele possa dispor do seu corpo, da sua mente, da sua inteligência, em suma, da sua vida, para agir no mundo como seres humanos. e não simplesmente organismos. Nós podemos dizer de outra forma, numa explicação mais didática dessa concepção. Antropotécnica é um conjunto de procedimentos que Sloterdijk denominará de exercícios, que são codificados socialmente, codificados culturalmente, de modo a que aqueles que executarão esses exercícios, que praticarão essas antropotécnicas, possam desenvolver determinadas habilidades, determinadas competências. Por exemplo, o ser humano caminha ereto sobre duas pernas. Essa é uma antropotécnica. Para que um bebê consiga caminhar de pé, de forma ereta, adequadamente, sem se desequilibrar, é necessário que esse bebê, essa criança, se exercite repetidamente até que desenvolva essa habilidade. Muito simples para nós, mas que lá no início não tínhamos domínio. Caminhar sobre duas pernas. E o mesmo raciocínio se aplica a todos os demais exercícios que são resultado da ação humana, são codificados socialmente, culturalmente e depois aplicados às várias gerações que incorporam esses exercícios, essas antropotécnicas. E o que são esses exercícios que repetidamente praticados pelos agentes, pelos sujeitos, desencadearão um processo de desenvolvimento de habilidades, de competências? Exercícios para Sloterdijk nada mais são do que operações pelas quais a qualificação do agente é estabilizada ou melhorada. Exercícios nada mais são do que operações pelas quais a qualificação do agente é estabilizada ou melhorada. A pessoa exercita-se em uma dada antropotécnica, realiza uma série de repetições de certos procedimentos físicos ou mentais ou psíquicos ou espirituais, como queiram, e isso resultará no desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência. O agente será qualificado naquele exercício. Então imagine que uma criança aprendeu a andar. Na adolescência, quis aprender balé. Aí ele já precisava exercitar-se em uma série de outras antropotécnicas características da prática do balé para que pudesse ter elasticidade, flexibilidade, agilidade, de modo tal a realizar aqueles movimentos típicos do balé, saltos, piruetas, né? Com a delicadeza, com toda aquela sutileza que somente uma prática reiterada de exercícios consistentes capacitará e qualificará aquele corpo para realizar aquela proeza. E assim, o mesmo raciocínio se aplica a todas as habilidades humanas: escrever, ler, falar, pensar, movimentar-se, lutar, etc., etc. Nesse sentido, nós podemos organizar didaticamente essa conceituação de antropotécnicas da seguinte forma: apenas para efeito de ensino, né? Podemos considerar a existência de antropotécnicas corporais ou fisicalistas, das quais podemos citar como exemplos os esportes, as artes físicas, as artes corporais. Segundo lugar, nós podemos falar de antropotécnicas intelectuais ou mentais, que consistem nas antropotécnicas cujos exercícios não são prioritariamente corpóreos, físicos. são as antropotécnicas, como já dissemos, que se valem dos procedimentos mentais, psíquicos, intelectuais. Ler, a retórica, a memorização, entre outras. E Sloterdijk até fala de antropotécnicas espiritualistas, vamos assim dizer, ou mesmo espirituais, no sentido de que são antropotécnicas que se valem de exercícios espirituais, como por exemplo a prática do yoga, que Sloterdijk menciona diversas vezes ao longo do livro Tens de Mudar de Vida, que requer uma determinada prática de inibir os apetites corporais, inibir os movimentos e as sensações corpóreas, em posturas que os indianos chamam de asanas. O corpo deve ficar imóvel para que exatamente se possa alcançar níveis cada vez mais elevados de concentração e meditação. Então seria um exemplo de antropotécnicas ou exercícios espiritualistas ou espirituais. Então temos aí, portanto, um leque bastante amplo de antropotécnicas para que vocês possam perceber como esse conceito é abrangente. É o uso do corpo, são as técnicas de uso de utensílios, das nossas capacidades mentais, psíquicas e assim por diante. Só que as antropotécnicas das quais fala Sloterdijk em Tens de Mudar de Vida possuem também um outro elemento sem o qual esse conceito fica incompleto. As antropotécnicas, caracterizadas por esses procedimentos, pelos exercícios e também por aquilo que ele chama de uma tensão vertical. Todas as antropotécnicas, elas possuem como, digamos assim, como um catalisador, um propulsionador dos exercícios, uma tensão vertical, que é, digamos assim, aquilo que vai fazer com que o exercitante, com que o agente exercitante, que praticará a antropotécnica, busque qualificar-se cada vez mais naquele exercício, naquele procedimento, naquela técnica, para que ele possa auto-superar-se, auto-capacitando-se além do que ele dominava até então, superando uma competência, uma habilidade e alcançando um novo patamar de habilidade e competência. Uma bailarina, no início da sua carreira, ela fará um salto duplo e cairá sem se desequilibrar. Mas ela se exercitará cada vez mais, porque ela busca essa tensão vertical, ela quer autossuperar-se para conseguir executar um movimento ainda mais difícil, que exigirá dela um maior envolvimento, um maior número de repetições para autoqualificar-se em um dado movimento, até que consiga atingir uma nova proeza. Então há essa tensão vertical que direciona-se ao alto e que no Ocidente, de acordo com Sloterdijk, no Ocidente é quase como uma estrutura do pensamento do ser humano, tudo que é remetido ao elevado refere-se àquilo que é mais difícil de conquistar e, no entanto, é o que é mais valorizado. Então, existe aí no conceito de antropotécnicas esse outro elemento que complementa o seu conceito. Nós podemos dizer, em síntese, então, que as antropotécnicas têm por finalidade formar os seres humanos enquanto tais por meio da repetição de determinados exercícios, que eu estou denominando de exercícios codificados culturalmente, na medida em que nós, como seres sociais, herdamos esse conjunto de antropotécnicas da nossa sociedade. Já encontramos muitas delas operando há gerações quando viemos ao mundo. E essas antropotécnicas são caracterizadas por essa tensão vertical. É exatamente pela abrangência desse conceito de antropotécnica que Sloterdijk afirmará o seguinte: primeiro, o ser humano é produzido por outros seres humanos. Nenhum ser humano nasce pronto e ele é formado pela ação de outros seres humanos sobre o novo agente. Aqueles que cuidarão do bebê, por exemplo, e os demais que conviverão uns com os outros. Nesse sentido, a autoprodução do homem, para Sloterdijk, nessa leitura antropotécnica, se dá na forma de uma vida em exercício. Ou seja, a autoprodução do homem ocorre na forma de uma vida em exercício, que assim forma o próprio ser humano e acrescenta a si mesmo novas competências, novas qualidades, novas habilidades. Somente porque o ser humano é um ser aberto ao mundo e pode sofrer a influência das antropotécnicas, seja pelo efeito de outros sobre o agente, seja pela exercitação do agente das próprias antropotécnicas, ele, o sujeito mesmo, pode, esforçando-se, adquirir novas qualidades, novas habilidades e desenvolver proezas. Uma outra forma de caracterizar os exercícios são operações que conservam ou melhoram a qualificação do ator para realizar a mesma operação da próxima vez. Olha aqui, é interessante, Sloterdijk está falando de algo tão rotineiro, mas de uma forma bastante sofisticada. Ele denomina os exercícios escrever, o exercício de ler, o exercício de calcular, o exercício de caminhar e assim por diante. O exercício de lutar. Podem ser compreendidos como operações que conservam a qualificação do autor para realizar a mesma operação. Mas, como existe a tensão vertical, está implícito no conceito de exercícios também a operação que melhora a qualificação do agente para realizar a mesma operação da próxima vez. Você repete o mesmo exercício, você pode aperfeiçoar essa execução, fazendo com que a próxima vez que você repetir o exercício seja atingido um nível de perfectibilidade maior do que da vez anterior. Não é assim? Você vai, por exemplo, uma pessoa que vai dar um atleta olímpico. Um ginasta vai dar um golpe, um mortal, um salto mortal. Ele faz uma vez, quando cai no chão se desequilibra. Opa, repete 10, 20 vezes, 3 semanas, 2 anos, até que vai chegar um tempo que de tanto ele repetir os mesmos movimentos, os mesmos exercícios, ele vai adquirir uma nova capacidade. A sua operação, o seu procedimento adquirirá uma nova qualidade, uma nova perfectibilidade. Até que lá o campeão fará o salto mortal mais perfeito de todos, mais bem executados, mais bem executado. Cai perfeito, sem desequilíbrio, com elegância e aparentando a maior leveza, maior suavidade. Isso é o resultado dos exercícios antropotécnicos. E assim por diante. Então, o que que Sloterdijk está propondo no livro Tens de Mudar de Vida? Uma outra leitura do conceito de antropotécnica. Agora uma leitura antropológica geral. É com esse conceito que Sloterdijk pretenderá recontar a história da cultura a partir das antropotécnicas. Recontar, portanto, a história do homem ou do ser humano à luz das antropotécnicas. E por que o título do livro não é sobre antropotécnica, senão que tens de mudar de vida? Aqui é interessante. O livro fala de antropotécnicas e, no entanto, a antropotécnica aparece no subtítulo e não no título. Sloterdijk está escrevendo esse livro para o homem do século XXI, para nós, seres humanos do século XXI. Nós que, pela primeira vez em toda a história da humanidade, em toda a história da natureza e da cultura, temos à nossa disposição um acervo gigantesco de antropotécnicas. Do mesmo modo que temos à nossa disposição, né, textos dos mais variados povos, os mais variados momentos históricos, filosofias, mitologias, poesia, literatura, textos sagrados, assim considerados, e tantos outros. Também temos agora à nossa disposição um conjunto imenso de antropotécnicas. E é exatamente para nós, homens ocidentais do século XXI, que as antropotécnicas se oferecem como elementos capacitadores da nossa própria formação. Eu diria o seguinte, que nós vivemos em um momento histórico em que o liberalismo social e cultural desinibiu o nosso comportamento, as condições sociais, econômicas e tecnológicas, de alguma forma, liberaram milhões de seres humanos do trabalho árduo e pesado, fazendo com que muitas pessoas tenham bastante tempo livre a seu dispor. E, no entanto, carecemos de elementos para aproveitarmos exatamente a liberdade alcançada por esse ser do século XXI. Sloterdijk fala em outro contexto que nós estamos experimentando uma leveza social. As pessoas trabalham no ar-condicionado, não precisam fazer esforços físicos, usam intelecto, habilidades comunicativas, sociais. E, no entanto, são exatamente nessas mesmas sociedades onde a vida tornou-se mais leve que muitas pessoas começam a sofrer de problemas psíquicos, sofrimentos psíquicos, sofrimentos corporais também. Por quê? Exatamente porque estão se tornando muito sedentárias. Ou seja, não estão se exercitando, não estão praticando as antropotécnicas. Ou estão praticando uma ou outra ou alguma um conjunto de antropotécnicas e tão somente. E aí as pessoas vão sofrendo. O corpo padece, a mente grita, o organismo entra em autocontradição fisiológica. Então, Sloterdijk diz, é o lema: jovens desse novo mundo, exercitai-vos. Exercitai-vos. Vós podeis muito mais. Então, o apelo, o chamado de Sloterdijk, que aparece no título do livro, pode ser associado, né, com a devida liberdade de pensamento, a própria Anunciação do personagem Zaratustra de Nietzsche. Zaratustra aparece lá na obra Nietzscheana como o anunciador da morte do homem. Oh, desculpe. O anunciador da morte de Deus e, ao mesmo tempo, do além do homem. Nessa fórmula Nietzscheana, nós podemos encontrar toda a argumentação que será desenvolvida na obra Tens de Mudar de Vida. Mas para isso é preciso conhecer a fundo a obra de Nietzsche e a obra de Sloterdijk. Apenas para que vocês possam ter uma noção dessa minha interpretação, eu direi o seguinte: o que significa a fórmula filosófica a morte de Deus? Significa tão somente que o homem moderno, ao valorizar a ciência, a técnica, e os valores modernos, a razão, o liberalismo, etc., operou a morte dos valores cristãos que durante séculos estiveram à frente dos processos domesticadores do homem europeu ocidental. A morte de Deus, então, livrou o homem moderno dos valores canônicos, tradicionais, religiosos. E, de alguma forma, desinibiu, exatamente, um outro tipo de comportamento. Estimulou, portanto, né, a formação de outros tipos de seres humanos. Já que as limitações morais cristãs caíram por terra, as comportas do inconsciente, as comportas comportamentais foram definitivamente. Esse tema será tematizado, né, nas obras de Dostoiévski, onde Nietzsche, né, pegará algumas de suas influências. Depois, no século XX, na obra de Camus, entre tantos outros. Além da morte de Deus, que representa exatamente esse novo horizonte da história do homem ocidental, para além dos valores limitantes do cristianismo, torna-se possível que os indivíduos busquem superar o homem até então conhecido. Busquem superar o tipo de homem até então existente. Um homem pacato, um homem católico, um homem cristão, que não tem ambição, que se contenta com o que é mediano. O homem que não precisa, ou o ser não precisa mais, limitar o seu comportamento, a sua conduta, os seus sonhos, a sua vontade, pelos valores morais. O homem além do bem e do mal. Os espíritos livres. O além do homem, anunciado por Zaratustra. Só que esse além do homem não é somente um efeito colateral da morte de Deus. Esse além do homem é uma possibilidade muito rara daqueles que serão os criadores de si mesmos, aqueles que estão imbuídos dessa vontade de autossuperarem-se. E como essa autossuperação pode ser realizada? Não é somente com um desejo abstrato. É necessário exercitar-se. É necessário buscar superar-se. É necessário encontrar essa tensão vertical entre aquilo que se é e aquilo em que se pretende transformar. Esse deslocamento de um ponto em um dado nível para um outro mais elevado, portanto, essa tensão vertical em relação ao alto, é o que caracterizará a busca por autossuperação. Para usar na terminologia de Sloterdijk do tema das antropotécnicas, é o que significa essa tensão vertical que, ao ser almejada pelo exercitante, por aquele que pratica a antropotécnica, aumentará a sua qualificação, aumentará a qualidade do seu exercício, aumentará a qualidade da sua habilidade, da sua competência, digamos assim. Qual é a grande questão? É que a moral cristã, tradicional, histórica, europeia, limitava muito o ser humano, porque fazia com que os seus adeptos se contentassem com o mais simples possível. Agora, liberto desses grilhões moralistas, o ser humano pode ir muito além, sem perder tempo com o sentimento de culpa, sem complexos psicológicos, sem ter que se haver com traumas que tem a ver com metafísicas antinaturais e antivitalistas. Então, a possibilidade do além do homem está dada no horizonte do niilismo, no horizonte da morte de Deus, como estamos caracterizando aqui. Essa terminologia nietzschiana não aparece dessa forma no livro Tem de Mudar de Vida, mas eu o fiz porque falamos desses temas em aulas anteriores e encaixa aqui porque é totalmente compatível com o pensamento de Sloterdijk, do livro Tem de Mudar de Vida, que tem por base um diálogo muito estreito, uma interlocução muito estreita com o Nietzsche. A base do livro Tem de Mudar de Vida é Nietzsche e os estudos culturais. Por isso, inclusive, é importante, na minha forma de ver, trazer essa discussão para as ciências sociais, porque não é algo que interessa somente à filosofia. Entende? Sobretudo as ciências sociais, que lidam com a cultura, com o comportamento humano e assim por diante, com a formação do ser humano. Mesmo porque, como Sloterdijk diz na introdução, esse livro propõe uma nova leitura antropológica, né, da história humana.